Olá, queridíssimos web espectadores, ouvintes, cinéfilos de plantão e pessoas que têm uma estranha obsessão em dar opiniões polêmicas na internet. Meu nome é Pedro Santana, você está assistindo O Sétimo Sentido, um podcast que usa trocadilhos infames, opiniões polêmicas, recaps de carreiras e filmes que você nunca viu para te darem um entretenimento em formato de longa duração e junto aqui hoje, como sempre, com meu queridíssimo Lucas Ribeiro. Como você está, Lucas?
Estou muito bem, estou... Qual é a palavra que eu posso usar? Talvez... Perplexo.
Perplexo,
tá bom. Com o trailer do Batman.
Isso é uma grande verdade.
Queria, inclusive, ter a chance de trazer o Robert Pattinson para esse quadro de alguma forma, de tão hypado que eu tô, mas não vai ser possível.
A gente pode citar o Robert Pattinson no Racional, não tem problema. Mas enfim, para vocês que não conhecem O Sétimo Sentido, que é uma frase que a gente vai falar 78 vezes ao longo desse podcast, junto com Eu Preciso Rever Tal Coisa e talvez alguma citação envolvendo aí a personalidade de Robert Downey Jr.
E
o quê?
E termos em inglês.
Termos em inglês, e a gente tem realmente um festival de termos em inglês, eu peço perdão com antecedência aí para você que nunca ouviu o podcast antes, mas basicamente O Sétimo Sentido é um podcast semanal de duas horas e meia. A gente sempre fala que vai ser menos, acaba sempre sendo mais. E no quadro de hoje temos o nosso queridíssimo Fogo contra Fogo. No Fogo contra Fogo a gente pega um hot take aleatório na internet, a gente dá even hotter takes em cima desse hot take, então traduz essa minha última frase aí para o bom português, Lucas, por favor. O que é um hot take e o que são hotter takes em cima desse hot take?
Bom, hot takes são basicamente opiniões polêmicas, opiniões em que você destoa da média das pessoas em quesito de todo mundo acredita numa coisa, mas você vem e fala algo polêmico e contrário à opinião popular. E hotter takes é o que a gente busca fazer, que é basicamente o galinha na fogueira e trazer opiniões ainda mais polêmicas ou pontos ainda mais contundentes sobre esses temas polêmicos.
Maravilha. Então, hoje temos o hot take do Todd Shestock. Esse nome já não vai dar muito certo. Mas, enfim, ele disse aqui lá no Twitter. A gente geralmente pega isso aqui do Twitter. Geralmente o Lucas pega, estou me dando crédito demais nesse ponto. E ele fala... George Clooney plays George Clooney in all his movies, usually he's less than convincing. Então, traduzindo mais uma vez, George Clooney interpreta o George Clooney, ele mesmo, em todos os seus filmes, e na maioria das vezes ele não é tão convincente aqui. Se vocês tivessem na minha visão aqui, esperando que o Lucas estava veementemente chacoalhando a sua cabeça, ele com bastante ódio no coração, trouxe esse hot take para discussão, e é uma questão que é bem interessante, porque... Lucas, é preciso um ator ter um grande alcance para ser um bom ator? E dois, digamos que ele é um ator que tem um grande alcance ainda. Seria um problema ele interpretar ele mesmo, entre aspas, em um filme?
Começando pela primeira pergunta, eu acho que não é preto ou branco, é um espectro. Se um ator é muito limitado dentro do que ele consegue fazer, aí eu acho que ele é um ator medíocre, de fato. Porém, não necessariamente todo ator tem que ser o Daniel Day-Lewis, né? Nem todo ator precisa virar um sapateiro para ser um grande ator, porque ele vai interpretar um sapateiro num filme. Mas
imagina se fosse só a parte do sapateiro, assim, sapateiros são notoriamente bons atores.
O primeiro semestre todo que você passar em Juilliard, você vai fazer sapato. Bom, mas indo para a segunda pergunta, eu acho que trazer parte de você mesmo é uma coisa que, né, a gente já comentou e concorda. É uma das características, talvez a mais importante, um astro, de fato, do cinema, porque, né, muitas pessoas te vendem um filme por quem elas são. Então, você fala assim, putz, tem que ver. Will Smith, eu tava mencionando. Will Smith não é um ator ruim, lógico, eu não quero ser queimado na fogueira por falar isso, e nem vou falar, porque eu acho que ele é um bom ator, acho que ele tem capacidade.
Vai que alguém clipa, né?
Afinal,
estamos na internet.
Eu acho que ele tem capacidade, ele é um bom ator, sim, muito competente, porém, eu acho que ele atrai muita gente pro cinema, muitas vezes pelo grande carisma, na verdade, que ele tem. Não, que ele, aliado à capacidade dramatúrgica dele, ele tem um carisma absurdo e um reconhecimento do povo. Então isso atrai pessoas. Então, ser você, não ser você, mas ter uma persona faz parte de, né, atrair pessoas e grandes atores podem ter isso, assim, foi nada. E é o caso do George Clooney, para mim é um hot take bobo, na minha opinião.
Porque... Eu vou atualizar o quadro, Lucas, antes de você entrar na sua escolha do George Clooney. Esse quadro tem geralmente escolhas, por exemplo, o primeiro Fogo Contra Fogo, a gente desmantelou a visão de um cidadão consagrado que dizia que o Christopher Nolan era o único diretor visionário da sua geração, e na verdade a gente trouxe três diretores e diretoras cada. E o quadro acabou ficando muito longo, mas o vídeo está muito bom, então vai lá se vocês ainda não assistiram. Mas no Fogo Contra Fogo a gente procura trazer, então, pelo menos outros casos que trabalham para os nossos pontos e consolidam as nossas opiniões ainda mais quentes que a opinião original. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai trazer um ator e uma atriz que personificam esse ponto, que, na verdade, não há um problema de um ator interpretar a ele mesmo. É o que, por exemplo, diferencia a Meg Ryan da Meryl Streep. A Meryl Streep é melhor atriz que a Meg Ryan? Provavelmente, mas a Meg Ryan virou uma superstar na década de 90 porque ela era uma personalidade ultra carismática, ela tinha química muito boa com várias outras pessoas nas comédias românticas, então ela acabou ficando mais famosa naquele período. E isso acontece com várias outras pessoas, não significa que elas sejam melhores ou piores do que esse de atuação, como o próprio Lucas citou. Se isso fosse verdade, né, que um ator ele precisa ser o melhor ator para ser mais famoso, Daniel Day-Lewis teria ali uma convenção dedicada somente a ele, que seria a Louis Fest, em que todo mundo ficaria com só um pé esquerdo fazendo sapatos. Mas então, vai lá para a sua primeira indicação. Quem é o ator aqui que você faz isso de forma muito bem?
A minha primeira indicação é o próprio, é o saudoso mencionado no tweet, George Clooney. Eu acho que, eu não sei, eu não posso falar pela pessoa, porque eu nem conheço a pessoa, mas eu conheço ela o suficiente para saber que ela tweetou isso. Porém, eu discordo muito e acho que ela talvez tenha essa opinião, porque, sei lá, ela não tenha se aprofundado, assim, nem tô visto todos os filmes, ver o primeiro filme, ou um dos primeiros, ver A Volta dos Tomates Assassinos, que o George Clooney fez isso quando ele era novo. Mas, não sei, talvez tenha só visto, sei lá, a trilogia Oceans, é por isso que ele reconhece o George Clooney. E falou assim, esse cara é o cara, o cool guy, né? Ele é o cara descolado, o fodão do filme, e um cara carismático, mas é isso, ele é só um cara avulso, ele é George Clooney. E em alguns filmes que ele tá mais, né, não diria que a culpa é tanta dele, pelo conjunto da obra, o Batman, inclusive o saudoso George Schumacher, que
infelizmente faleceu esse ano, mas o George Schumacher tem filmes bons, né? A galera geralmente joga o nome dele muito na lama por conta da trilogia não, ele fez só dois, né, por conta da dupla de filmes aí que ele fez do Batman, que foram escrachados, então a gente não precisa entrar nesse ponto. O George Clooney, inclusive, se desculpa para as pessoas nos talk shows que ele vai quando falam desse filme, mas, por exemplo, você já viu, mas tem um filme que chama Tigerland, com o Colin Farrell, que é bem legal, do Joe Schumacher, que é um filme de treinamento de guerra. É basicamente um filme no mesmo estilão de Full Metal Jacket, do Stanley Kubrick, guardados as grandíssimas devidas proporções, mas é aquele filme que foca mais no treinamento da guerra do que na guerra em si.
Seria Joe Schumacher no novo Stanley Kubrick?
fica a indagação aí pro web espectador. Mas enfim, voltando ao George Clooney, eu acho, inclusive, completando o pensamento antes de passar de volta para você, aí tem outro filme legal, tipo aquele Falling Down com Michael Douglas, que é Um Dia de Fúria, eu gosto desse filme. Também tem outros filmes de 8mm, talvez, é o nome do filme?
Sim, 8mm é dele. Mas 8mm eu não vi.
É o do Nicolas Cage, enfim. De qualquer forma, o George Clooney, eu acho que ele tem um papel que é mais legal ainda, que ele explora o fato das pessoas terem a expectativa do George Clooney ser o George Clooney nos filmes, porque isso realmente acontece com bastante frequência, que é o fator que ele geralmente faz com os irmãos Coen, né? A gente conseguiu também já trazer Christopher Nolan e irmãos Coen, e estamos com 15 minutos de gravação só, então isso aí é sétimo sentido, Brasil. Mas nos filmes dos irmãos Coen, o George Clooney faz essa pessoa que projeta esse ar de ser aí o fodão, de ser aí o rei da cocada preta, para usar uma expressão pelo menos 20 anos mais velha que eu, E ele usa esse prefeito cômico, né? Então é um cara que acaba não sendo necessariamente essa figura, né? A gente fez isso muito no filme O Brother, Where Art Thou? A gente fez isso muito no Came Depois de Ler. Então ele consegue fazer frequentemente essa figura do cara que era para ser ali a estrela de Hollywood, prototípica mesmo, assim, estereotipado, sendo o cara que se dá bem em qualquer situação, etc e tal. E ele usa esse prefeito cômico. E da mesma forma ele consegue usar esse prefeito dramático também, né? Tem um filme que eu pessoalmente gosto demais, que é aquele Up in the Air, esqueci o nome dele em português, infelizmente.
Amor Sem Escalas.
Olha só como é que vem a ajuda do Edito Ribeiro. Amor Sem Escalas, dirigido e pelo Jason Reitman, que é um cara que eu gosto pra caramba. Ele tem o Obrigado por Fumar também, o Tully. Tully foi um dos meus filmes favoritos de 2 anos atrás, então realmente eu gosto bastante do Jason Reitman. E eu acho que o George Clooney, no Up in the Air, no Amor Sem Escalas, ele faz o contrário do que ele faz com os irmãos Coen, né? Então você espera que ele vai ser um cara super estável e aquele cara put together, né, que tem tudo na vida dele certinho, etc e tal, você vê que não é bem assim. Então, eu considero o George Clooney um ótimo ator, apesar, e talvez até porque, ele faz o George Clooney nos filmes.
Sim, eu gosto de recontextualizar essa frase de ele é sempre George Clooney, do tipo de ele traz o George Clooney, mas ele traz o suficiente para o papel que faça sentido pro personagem, por exemplo. Uhum. Na questão dos irmãos Coen, foi excelente ter levantado. Por quê? Em Kim, depois de ler, ele é um cara, mais ou menos, assim, paga de fodão, ele enfim, é meio que o galã da história, o galã das personagens de meia-idade ali, ele tem um caso com uma, depois tem com outra, ele é esse cara meio cafajeste, mas que é galanteador, e isso é parte da persona de George Clooney, até pelo visto, até pelo fato de, né, ele ser um galã e ter essa fama de...
É um cidadão bem apessoado.
Sim, sim, George Clooney é um cara bem apessoado e foi famoso por namorar, assim como o DiCaprio faz hoje em dia, foi famoso por namorar várias pessoas, o pessoal até brincava se ele ia casar um dia, ele entrou numa aposta, inclusive, se ele ia casar um dia... Até que casou.
Sabe o George Clooney que a galera espera ver nos filmes?
Qual?
Velho, toda vez eu fico cortando o Lucas no podcast, meu Deus do céu. Mas é o George Clooney das propagandas da Nespresso.
Exato, exato. Exato. É o George Clooney que fica balançando a cabeça, assim. Até não baixa, ele fica falando. É o George Clooney Bubblehead. Esse é o George Clooney padrão. Mas o George Clooney, ele... Por exemplo, na questão dos irmãos Coen que eu tava falando, ele sabe trazer essa persona carismática, mas também pelo fato de ele estar trabalhando com excelentes, né, storytellers, no caso dos irmãos Coen, eles sabem subverter isso ao nível de que eles usam a capacidade cômica que o George Clooney tem. Consegue ver isso no Brother Where Art Thou? Consegue ver isso no próprio Out of Sight, que eu vou chegar nele também, que é muito bacana. Mas ele sabe trazer a persona dele e subverter ela muito bem, onde no Came Depois de Ler ele é o galã, mas ele é um galã que, na verdade, é completamente medroso, digamos assim, se envolve em algo muito maior do que ele e acaba se provando um ridículo e covarde, né? Você ri dele, porque ele entra muito bem nesse personagem ridículo e cômico. Ele tem um bom time para comédia e ele sabe te vender aquele personagem. Do O Brother, Where Art Thou é a mesma coisa. Ele, assim, não é o mesmo personagem exatamente, mas, na verdade, é bem diferente, mas ele tem uma entrevista muito interessante com os irmãos Coen, com o Clooney, em que ele menciona que quando eles, né, eles estavam, parece que, discutindo o personagem, e acho que foi os irmãos Coen que viraram para ele e falaram assim, bom, você é basicamente... um idiota que se comporta sempre como o cara mais inteligente do, né, do cômodo. Então, é basicamente isso que ele faz. Ele
é bem verdade.
Ele é um idiota, mas uma pessoa que finge ser alguém mais, não nobre, mas mais esperto.
Isso é tipo assim, um clássico, mas assim, muito clássico, sintoma de narcisismo, né?
Sim, sim.
O cara fica utilizando termos que são... digamos, espalhafatosos, que sem necessariamente compreender o significado do termo, só para parecer mais inteligente do que ele é, etc. E o George Clooney super faz isso nesse filme.
Exatamente, exatamente isso, porque Ele traz um discurso muito rebuscado, apesar das atitudes dele não corroborarem com isso. Ele, de novo, tem um time para comédia muito legal, que casa muito bem com o resto do trio, do filme. Ele, em momentos assim, que fecha, na verdade, o arco do personagem, que é o momento de maior vulnerabilidade dele, ele sabe trazer uma emoção de fato para o papel. E assim, tudo encaixa muito bem. Ele consegue... ele personifica muito bem as características do humor coeniano, de maneira que casa perfeitamente com os filmes. Ele é um bom ator. No Hail Caesar também, ele interpreta um imbecil muito bem. Mas eu acho que é interessante a gente pular desse humor cômico que sabe subverter a persona real do George Clooney para outros filmes que trazem o George Clooney um pouco diferente. Como, por exemplo, um que eu adoro, que não é um filme tão popular, na verdade, mas eu sou muito fã.
Olha que você vai gastar o seu amnésia, hein?
Nada. Ou talvez, quem sabe. mas tempo de mencionar esse filme é Os Descendentes, do Alexander Payne.
Ah, esse filme é legal mesmo.
Inclusive, para quem assiste Community aí, o Dean Pelton, o Jim Rash, que é o carequinha reitor da faculdade, ele ganhou um Oscar por esse filme também. Ele ajudou o Alexander Payne a escrever.
Sério?
Mas enfim, ele sabe trazer um George Clooney que o Alexander Payne ele sabe rir dos personagens, mas dentro do drama, de maneira que não fica tipo, os tons muito conflitantes.
Nesse filme.
Em outros é mais.
Porque naquele último filme dele lá do Ben Stiller miniatura, eu tô assim, nossa. Foi Ben Stiller, não? Foi o Ben Stiller?
Não, foi o Matt Damon.
Matt Damon, isso. Downsizing?
Downsizing, isso.
Esse filme eu achei justamente o contrário.
Eu nem vi, na verdade, esse filme. Comecei a conhecer mais a fundo o trabalho do Alexander Payne depois que esse filme foi lançado. Eu nem tinha visto ele, nem pretendo ver pelo que eu escutei. Mas...
vale muito a pena, não.
Se você vê o Election, se você vê o...
O Election é bom mesmo.
Os Descendentes, se você vê...
Election 99?
Election 99. E se você vê o que pra mim talvez seja o meu favorito dele, que é o Sideways, ele sabe...
Ah, Sideways é excelente.
Eu adoro, eu amo Sideways. Ele sabe rir em todos esses...
Como é que é o nome do ator que faz junto com o Paul Giamatti, o Sideways?
É o Hayden Church, como é que é o nome dele?
Thomas Hayden Church,
exato. Ele sabe criar esses personagens quebrados que você ri do quão pequeno eles são em alguns aspectos, mas de novo uns mais que outros, mas tem algum quê de drama ali também, principalmente no Sideways e nos Descendentes, porque eu acho que nos Descendentes, assim como ele retrata uma pessoa quebrada pela estrutura familiar da história do filme, ele retrata também a pessoa quebrada nas comédias dos irmãos Coen, principalmente no Brother, porque tem a questão do familiar também, mas é interessante você fazer esse paralelo dos dois filmes, porque por mais que tenha alguns momentos em que seja engraçado as caretas que ele faz quando ele descobre algo né, impressionante sobre o passado da mulher dele, sobre as fatalidades que aconteceram sem que ele soubesse no casamento dele, ele sabe trazer uma verdade muito grande, uma interpretação dramática maravilhosa, principalmente na cena em que ele está conversando e abrindo o coração para a mulher dele, que basicamente não está mais viva, porque ela teve, se não me engano, morte cerebral, enfim. Ele está basicamente abrindo o coração dele para a mulher, ao mesmo tempo que ele tem que tratar com o amante dela, que ele acabou de descobrir que era a amante dela, de maneira que ele tem que retratar uma maior agressividade, mas também ele é uma pessoa mais passiva e é um pouco engraçado também, em alguns pontos. Então, o George Clooney, ele sabe trazer as nuances muito, assim, de maneira muito bacana, de um cara quebrado, mas ao mesmo tempo que está tentando retomar a família dele, que está irritado, mas ao mesmo tempo tem que lidar com o amor que ele ainda sente para uma mulher que ainda não está lá, que não está mais lá, Então, eu acho que ele faz um papel excelente. E no próprio... É, também é uma comédia, assim. No tom, mais ou menos, do filme. Que é a questão... Eu não sei se você já viu, mas é a questão do Outside. Que é uma...
Acredito que não.
É do Steven Soderbergh, de 98. É, e,
pô, 98 é um bom ano pro cinema, hein?
Sim, sim. É um ano bem bom. Lembrando que o Oscar foi Shakespeare apaixonado.
Por que lembrou disso? Que desnecessário. Irresistível paixão. Isso. É porque o 98 a gente já fez dois Treminésios, né? De 98, o Simple Plan e o Croupier. Ainda teve o Resgate do Soldado Ryan. O 98 é melhor do que eu lembrava.
O Outside também é um filme interessante, porque é um filme de 98 que muita gente não sabe. Tá meio escondidinho ali na carreira do Soderbergh.
98 é o Sling Blade também?
Sling Blade 96, eu acho. Mas é 96 porque ele ganhou no mesmo ano que os irmãos Coligari por Fargo, então 95.
Verdade.
É, mas ele é meio que o Josh Clooney do como Danny Ocean, né? Como Ocean do título. Porque ele é o cara mais escolado, assim, mas eu acho engraçado que o Josh Clooney ele traz para esse papel. É, ao mesmo tempo que ele tá. É, ele é um cara descolado e tem o. Tem um carisma muito grande e o charme que ele traz pro personagem. Ele também é um cara que não tá em controle das situações. Ao mesmo tempo, ele é um cara muito frágil em alguns aspectos e isso contrasta muito bem com a malemolência, entre aspas, dele em outros momentos, com a Jennifer Lopez. É, enfim, é um filme muito bacana. Eu acho que o George Clooney, enfim, ele consegue ter um leque muito bacana de facetas para os personagens dele e consegue trazer e subverter a persona dele muito bem para os filmes. Além de ser um bom diretor.
Maravilha. É, bons atores tendem a ser bons diretores também, né? Estão aí Ron Howard, Clint Eastwood e muitos outros para provar isso. Mas, enfim... Outro exemplo que eu usei, que eu falei há algum tempo atrás neste podcast, além de concordar com o Lucas em relação a tudo que ele colocou sobre o George Clooney, exceto com Irresistível Paixão, que eu ainda não vi, mas verei, temos ali um cara que, se a Meg Ryan é diferenciada da Meryl Streep por conta desse fato, né, dessa questão do carisma, outro cara que é diferenciado de outro cara é o Tom Hanks, que se diferencia do Tom Hanks. Então, o Tom Hanks é a minha escolha aqui para esse cara que faz ele mesmo, porque é um cara que tem um alcance enorme. Então você pega, compara aí Road to Perdition, lá de 2002, do Sam Mendes, com Ponte dos Espiões, com Big, assim, uma distância enorme entre as caracterizações, mas o Tom Hanks é um cara que é super o Tom Hanks, assim, você vê até esses filmes que ele fez recentemente, igual Greyhound, lá da Apple TV, ele tem muito do que ele tem no Resgate do Soldado Ryan, ele tem muito do que ele tem em Apollo 13, que é o personagem militar de carreira, que agora está numa missão que ele tem responsabilidade sobre a vida dos outros. É, assim, essencialmente o mesmo papel, mesmo que no Resgate do Soldado Ryan ele seja um professor de história, mesmo de inglês, na verdade, né? De inglês, mesmo que no Apollo ele seja um astronauta que está se aposentando, o core do personagem é mais ou menos o mesmo, aquele cara que chama a responsa, que está cuidando das outras pessoas e que tem uma empatia grande nesse processo. E eu acho que o Tom Hanks é muito assim, né? Um cara que, além de ultra carismático, a personalidade realmente magnética, ele é um cara que, pelo menos me parece, eu não conheço Tom Hanks, talvez seja um tremendo de um babaca, mas ele parece um cara super agradável, muito solidário, um cara muito expansivo. Geralmente você vê as entrevistas com ele, igual no, tem um Actors Roundtable que ele faz lá do Hollywood Reporter, que tá ele, o Viggo Mortensen, o Jamie Foxx, como é que chama? O Shia LaBeouf e mais um, não lembro quem exatamente, mas enfim, ele tá lá sempre trazendo a conversa, conectando-se com os outros atores, ele presta atenção no que as pessoas estão falando, etc e tal. Então realmente é um cara super carismático, cara super agradável. E aí você vê uma coisa dele com o Jamie Foxx conversando com quem é uma competição de quem tem mais carisma, né, basicamente. Mas isso não significa que o Tom Hanks seja um ator ruim, muito pelo contrário. Eu acho inclusive que o Tom Hanks é o melhor ator dessa geração e talvez de qualquer geração que já existiu na Terra. Eu acho que talvez Tom Hanks seria um excelente candidato para melhor ator de todos os tempos. Então, fica aí o meu hot take.
Essa nem eu tava sabendo, essa opinião sobre ele.
Tom Hanks é excepcional, cara, porque ele consegue se perder dentro do personagem, fazer um Forrest Gump. Ele consegue ser o Tom Hanks padrão, um genérico. E ele consegue caminhar entre tantos gêneros diferentes e com tanta consistência, que é um negócio que eu acho impressionante. Então,
eu acho o Tom Hanks genial. A palavra pro Tom Hanks para mim é genial mesmo.
Porque ele faz 2, 3, 4 filmes por ano, tipo, e consegue manter um nível de qualidade extraordinário. Então, achei a atuação dele no Um Dia Lindo da Vizinhança maravilhosa, dele com o Mr. Rogers, e ele super encarnou o personagem do Mr. Rogers. Eu acho que é super legal a atuação dele também em Pontes Espiões, também até em The Post, coisas assim mais um pouquinho mais sérias, digamos assim, do Steven Spielberg. E mesmo assim você tem o Tom Hanks dos filmes lá do Dan Brown, né? Do Código da Vinci, do Dr. Robert Langdon. Que ele tá lá, meio Tom Hanks modo piloto automático, mas ele tá se divertindo.
De piroquinha. Então,
exatamente. E uma prova maior ainda, que inclusive eu vou usar até na minha atriz também, é que o Tom Hanks ele consegue ser altamente carismático e altamente Tom Hanks, mesmo quando você tem a voz dele, que é o caso do Woody em Toy Story, né? O Tom Hanks ele faz o protagonista dos filmes de Toy Story, é o dublador principal aí, e você vê que somente com a voz dele ele consegue te passar todo aquele característico carisma que ele tem em todos os seus outros filmes, desde o Terminal, o Náufrago, até filmes dramaticaços como Filadélfia, Espera de Milagre, assim, te deixam verdadeiramente abalado, digamos assim. Então, realmente, eu acho que Tom Hanks ele é meio subvalorizado até, por incrível que pareça. Porque sim, todo mundo ama Tom Hanks, mas é aquele negócio do Michael Jordan, né? Quando o Michael Jordan estava no ápice da sua carreira, no auge da sua carreira, ele era o melhor jogador da NBA todos os anos. E aí a galera começou a dar prêmios de MVP de caridade para outras pessoas. Sinceramente, porque na realidade ele poderia ter ganhado 6 MVP seguidos e boa, segue o jogo, igual o Wayne Gretzky. E aí o Tom Hanks, eu acho que a galera, sinceramente, dá prêmios de participação para outros atores e distribui um pouco mais o amor, porque senão o Tom Hanks ia ganhar todo ano. Não que ele não tenha ganhado todo ano, ele ganhou 2 anos seguidos. Por Philadelphia e Forrest Gump. E eu acho que merecido, inclusive. E se bobear, ele deveria ter sido indicado também por Apollo 13. Então, acho que Tom Hanks é um ator que faz o Tom Hanks e pouca gente valoriza isso. E eu acho que a galera deveria valorizar mais esse patrimônio mundial que é essa pessoa maravilhosa aí de 64 anos de idade. Sim, eu descobri hoje que o Tom Hanks de 64 anos de idade, fiquei impressionadíssimo com isso.
É aquela coisa que a gente ouve o tempo inteiro.
Ele não foi indicado, tipo, por muita coisa que ele fez foda. Tipo, eu fico de cara com isso. Ele, depois que ele foi indicado por Forrest Gump, ele ficou sei lá quantos anos. Eu acho que foi até agora, um dia incrível na vizinhança, que ele foi indicado novamente. Ele não foi indicado por Resgate Soldado Ryan, por Capitão Phillips. Eu fiquei tipo assim, gente, como não?
Capitão Phillips é sacanagem ter sido indicado mesmo. Resgate do Soldado Ryan também, puta atuação. Mas
vou até conferir essa informação aqui pra ver se eu tô falando besteira, porque a galera vai ficar puta comigo, tenho certeza. O Resgate do Soldado Ryan foi indicado, mas Capitão Phillips eu tenho certeza que não. Então,
mas é engraçado porque realmente parece aquela coisa que a gente escuta todo dia, mas meio que vira assim standard na nossa, que eu acho que nunca, de verdade, eu acho que não tem ninguém que tem esse tipo de distância com a realidade, para virar e falar assim, o Tom Hanks é um mau ator. Eu nunca ouvi isso na minha vida.
Não, mas é que é tipo um negócio que tem expressão americana que ela faz falta no português, que é o take for granted, que é o tomar por garantido.
Exatamente.
Take for granted o Tom Hanks.
Exatamente. Eu acho que as pessoas, assim, inclusive, eu me incluo nessa história. Eu tô relembrando aqui, mas toda vez que eu vejo o Tom Hanks, eu falo assim, putz, ele tá foda, que eu lembro que o mesmo cara que fez o Mr. Rogers tão bem agora em 2019, fez um gangster irlandês no Road to Perdition, fez o Woody, fez o Capitão Phillips, fez o Forrest Gump, fez Filadélfia. Realmente, porque até se for pegar os personagens mais sérios, é o nível de nuance de cada personagem, do mais sérios no caso, Filadélfia, Até se for pegar pessoas relativamente parecidas, que é o caso do Resgate Soldado Ryan e o Road to Perdition, que são caras mais assim, não se exude, eles têm caráteres diferentes, mas são pessoas mais contidas ali, com duas pessoas distintas, facilmente distintas, não na caracterização em si, porque um tem um bigode e o outro não, mas por, assim, nas pequenas nuances, que é uma coisa que o PH Santos fala, e assim, eu vou levar para repetir isso, porque eu gostei muito da frase, e é um negócio que eu falo tanto em questão de música, quanto em questão de direção, quanto em questão de atuação. Eu gosto de gente que faz muito com pouco, como ele disse na crítica, né, do Vest of Night. Inclusive, se você não viu Vest of Night, nem a crítica dele vai ver. Excelente.
Temos uma recomendação muito boa. Né? Damos um Prime na vastidão da noite.
Exato.
Foi bem estilo de Steven Spielberg, década de 70.
Deixaria ele orgulhoso, fácil. Deve ter visto, inclusive, escorrer a lágrima. Mas o Tom Hanks é isso. Ele sabe ser espalhafatoso, mas tipo assim, espalhafatoso no bom sentido. Um personagem tão carismático quanto Forrest Gump, que é uma boa atuação, porque como o próprio Robert Downey Jr. disse, never goes full retard. Ele tem o cordão umbilical com a audiência, porque ele não está distanciado o suficiente para ser um simple jack da vida. Mas ele sabe trabalhar com personagens mais caricatos e ser incrível neles e trazendo lá esse personagem que era para ser preciso, ele é foda.
Então, o Tom Hanks de 92 até 2000 é bizarro, é realmente bizarro, porque aí você tem o que a gente falou de Philadelphia, Resgate Soldado Ryan, Espera de Milagre, Forrest Gump, e aí depois ele finaliza isso com o Náufrago. Então, assim, é um stretch da carreira dele que é realmente muito impressionante, mas se você pegar qualquer década, assim, aleatória do Tom Hanks, você fala assim, tem esse filme. Então, assim, isso é um sinal que o cara não tá na indústria cinematográfica há 40 anos à toa, né? Ele entrou lá em 1980, e realmente eu acho que é um ator que, por incrível que pareça, por mais que tenha dois Oscars e seja extremamente famoso e consiga financiar um filme só pela sua presença, ele é um dos últimos realmente movie stars, né? Ele é uma das últimas estrelas do cinema que a gente vê hoje em dia. E eu acho, até comentei isso com o Lucas em off, que essa característica do cara conseguir trazer a sua personalidade frequentemente nos seus personagens é o que faz os atores e atrizes serem movie stars. Por quê? Você está sempre lá conectado com aquela pessoa que você gosta. É o caso desde o The Rock, que pode não ser um ator tão talentoso quanto esse que a gente citou até agora, mas é um cara que tem um carisma extremo. É o mesmo caso, mesmo de uma Sofia Vergara da vida, que são as pessoas que ficam muito famosas, uma Jennifer Aniston, um Tom Cruise, eles realmente fazem personagens similares, mas não é que necessariamente eles fazem personagens similares, né? O Tom Cruise poderia ser uma escolha, por exemplo, para esse quadro aqui que a gente está fazendo agora, porque ele sempre meio que é o Tom Cruise, mas tem o Tom Cruise do Jerry Maguire, tem o Tom Cruise do Magnolia, tem o Tom Cruise do Missão Impossível.
Do Trovão Tropical também, não vamos esquecer.
Tem o Tom Cruise do Trovão Tropical. Mas eu acho que o Tom Hanks, ele personifica isso, um cara que é hollywoodiano, mas que não deixa de ser um excelente ator por conta disso.
E assim, ele teve uma personalidade basicamente filme de comédia na década de 80, né? Com Turning Root, Meus Vizinhos São Terror, esse tipo de comédia que se encaixaria muito bem na sessão da tarde, digamos assim. Mas é interessante ver quão longe ele chegou. Mas...
depois ele até chegou a fazer muita comédia romântica, né? Tipo, todas com a Meg Ryan.
Sim, né?
O Sweet Potenciero, You've Got Mail. Qual que era do Vulcão mesmo? Joe and the Volcano?
Não, Joe and the Volcano, tem isso também, né?
Então, adendo dado em relação ao Tom Hanks, vamos aí à escolha de atriz, a primeira atriz aí a aparecer nesta queridíssima conversa, e ela vem da escolha de Lucas Ribeiro, grande Lucas Ribeiro aí, músico, multi-instrumentalista, comentarista da Sétima Arte e prodígio do inglês, Lucas Ribeiro. Qual é a sua escolha de atriz nessa nossa categoria do Fogo contra Fogo?
Veio um nome durante a nossa conversa e esse nome eu falei assim, é isso, esse é o estereótipo perfeito desse conceito que a gente veio trazer nesse Fogo contra Fogo, que é a Sandra Bullock. A Sandra Bullock, se a gente for pegar todas as minhas simpatias, todas as comédias românticas, porque assim, tem que é aquele termo, né? Queridinha da América. Ela foi basicamente isso. Ela ocupou muito bem esse papel em fazer o velocidade máxima quando ela era, né? Tipo, ela era basicamente uma garota que fazia esse papel mais de mocinha dos filmes. Mas é engraçado que, talvez naquela época, só olhando as comédias românticas, que ela fez até depois, tem comédia romântica com o Hugh Grant, com o Ryan Reynolds, com até comédia com o Bradley Cooper, mas ela é uma grande atriz, a gente talvez esqueça isso, mas ela é uma grande atriz, porque ela tem talento para comédia. Primeiro, tem talento para comédia, ela não é caricata ao ponto de ser sem graça, ela não é forçada, ela tem de fato time cômico, mas ela é uma excelente atriz dramática. Eu acho que nada prova isso melhor que Gravidade. Ela, fora em alguns pontos, tipo assim, começo do primeiro ato, em que antes o incidente de cidade não ocorreu ainda, o acidente não ocorreu, mas depois ela carrega o filme basicamente nas costas. Dando sem na verdade ter grandes diálogos pelo fato de que ela tá sozinha no filme. Tem alguns pequenos.
Que inclusive é o George Clooney, né?
Exatamente. Aí, ó. O círculo se fechou. Mas ela não tem grandes, assim, não tem grandes diálogos extensos como tem em outros filmes, até porque em boas partes ela tá sozinha, mas ela consegue carregar muito bem a performance de ação, a performance dramática. Os momentos de maior vulnerabilidade da personagem. Eu não veria problema nela ter sido indicada naquele ano, não sei se ela foi, inclusive.
Sandra Bullock foi indicada para melhor atriz.
Pois é, merecidíssimo, um puta trabalho dela. Ela sabe, tem range, assim, nos papéis, de novo.
Você gosta da atuação dela que ganhou o Oscar? De The Blind Side?
Eu não vi o Blindside, na verdade.
Olha só, então somos dois. Muito bom. A gente traz Sandra Bullock pro podcast, não viu o filme que deu Oscar a ela. Parabéns, Sétimo Sentido.
A gente não tem obrigação pra ninguém aqui. A Sandra Bullock, ela...
Então, foi indicado por um globo de... Globo. Essa é a palavra. Por um globo de ouro pelo The Proposal. Sabia disso? Que coisa.
Pelo filme do Ryan Reynolds?
Exatamente.
Ah, não, susto, susto, só o Globo de Ouro. Por um segundo eu liguei com o Oscar e falei, não, não é possível, não é possível.
Globo de Ouro, mas porra, mesmo assim, pô.
Mesmo assim, não, beleza, tô falando que o Globo de Ouro é pouca merda, não, eu adoraria
isso. Assim, tem a grande distinção, que no Globo de Ouro tem aquele rolê lá, meio mequetrefe, de, ah, filme de drama, ah, filme de comédia, aí Corra ganha melhor comédia. É um filme engraçadíssimo também, que é Perdido em Marte, que é uma comédia do início ao fim. Apesar de que é engraçado mesmo, mas mesmo assim, pô, forçação de barra do caramba.
Mas é engraçado. Tipo assim, eu não acho que ela deveria ter sido indicada por esse filme, apesar de que eu faço.
Mas só dar um hot take aqui, para deixar no fogo contra fogo, botar no trailer do canal. Corra é tanto uma comédia quanto Nós. A diferença é que Corra faz essa comédia propositalmente, Nós só me irritou mesmo.
Palavra dele não minha. Se quiser reclamar, vai no Twitter.
Arroba Basta Crítica, segue aí.
Mas a Sandra Bullock faz um bom papel, até ela tem cenas, de novo, tem essa questão do... Parece clichê, parece pretensioso falar isso, mas realmente tem atuações que são mais naturais, né? A marca de um ator que tem talento, um dos indicadores é o fato de ser natural, não ser o completo oposto de uma atuação artificial e forçada, que não te faz acreditar por um momento naquilo. A atuação dela nesse filme não é nada especial, porque o personagem dela em parte não é nada especial.
Por que a gente não escolheu o Ryan Reynolds para esse quadro? Eu tô pensando isso agora. O Ryan Reynolds sempre faz o Ryan Reynolds.
Sempre faz o Ryan Reynolds. Ele é um colado também.
A gente poderia ter escolhido o Ryan Reynolds. Putz, agora eu me arrependi.
Entendi. Você acha que a galera tem um que é mais polêmico, eu discordo mais ou menos dele, mas enfim. O Gosling, eu não acho que ele é o mesmo cara.
Nossa, assim. Nossa, eu discordo muito.
Eu não discordo tanto, porque eu vejo que tem uma persona Gosling.
Não, mas é que ele tem três Ryan Goslings.
Vamos lá.
Tem o Ryan Gosling, que vai decepcionar os seus pais. Ele tem o Ryan Gosling que vai decepcionar os seus amigos e tem o Ryan Gosling que seus pais querem. Então, o que vai decepcionar os seus pais? Tem, por exemplo, lá o Blue Velvet, por exemplo, que ele é meio que um loser, meio que um alcoólatra. O que é, também tem ele lá de Drive, etc., que é o mais emo, mais problemático, etc., mas ainda tem aquele key de Ryan Gosling, especialmente no Blue Velvet.
E tem Nice Guys, porque também, eu acho que...
Exato.
Se você apresentasse para os seus pais em Nice Guys, seus pais...
É Blue Velvet ou Blue Valentine?
Blue Valentine. Blue Velvet
Valentine.
É outra história.
Outra coisa que ignora. E tem o Ryan Gosling de Blue Valentine, que é do Derek St. France. Tem o Ryan Gosling, que também você não apresentaria para os seus pais, mas de uma maneira completamente diferente, que é o de Um Lugar Onde Tudo Termina. Um filmaço que eu dei nota 10, inclusive. Então vejam The Place Beyond the Pines. Aí tem o Ryan Gosling, beleza, igual lá de dos filmes dele de comédia romântica, né? Que é o caso de ali aquele que é Crazy Stupid Love, né? Por exemplo, eu acho que é o prototípico Ryan Gosling de comédia romântica, que ele é meio materialista, meio babacão e tal, mas ele, no final das contas, ele tem um coração de ouro, é coisa maravilhosa, mas ele decepcionaria as suas amigas, porque, né, as suas amigas falam assim, como é que ela conseguiu esse cara, pelo amor de Deus? E tem Ryan Gosling que seus pais gostariam de convencer, de conhecer, e que assim, ah, não, que dó, por que não ficou com ele? Que é o caso do Ryan Gosling de La La Land.
Bom ponto, bom ponto.
Assim, parece que eu ensaiei isso aqui, mas vê agora. Sim. Mas vocês nunca vão saber também, vai que eu tô com um script aberto, falando assim, ó, vou falar agora dos três Ryan Goslings. Mas é por isso que eu concordo, por isso que eu discordo um pouco. Eu acho que o Ryan Gosling, ele tem mais variação do que ele tem mais filmes diferentes entre si do que filmes que ele mostra muito Ryan Goslingsismos. Tipo assim, me fala um Ryan Goslingismo, por exemplo.
Eu concordo que ele... que tem algumas facetas do Ryan Gosling que a gente consegue reconhecer, que são, tipo assim, coisas específicas que ele faz nas atuações. Em Drive, no próprio Blade Runner,
Porra, eu acho que eu gosto mais do Ryan Gosling do que eu achava que eu gostava, que eu tô lembrando aqui agora. Ah,
tem Ryan Gosling, eu acho...
Tem Blade Runner, tem First Man.
First Man também é tipo, não mesmo, mas ele traz essa atuação... Eu queria fugir do certo inglês, mas não vai dar, não. Subdued, né? Ele é...
Mas é porque eu acho que o Ryan Gosling, ele faz muito bem, melhor do que muitos atores de Hollywood, personagens introvertidos. Aí ele cai nessas atuações assim. Porque é muito fácil, né? Não é que é muito fácil, né? Puta merda, babaquice do caramba. Mas assim, o Tom Hanks é um cara extremamente extrovertido. E é muito mais fácil ser carismático sendo extrovertido do que introvertido. Eu acho que o Ryan Gosling consegue ser carismático, introvertido. Por exemplo, Ryan Reynolds é sempre o Ryan Reynolds, ele é super, ultra, mega, master, extrovertido.
Sim.
Eu acho que o Ryan Gosling se aproxima mais do Jake Gyllenhaal, ali, por exemplo.
Interessante.
Trazendo para atrizes, talvez, seria a diferença de uma Natalie Portman, que faz um pouquinho mais extrovertida, de uma Amy Adams, que é um pouquinho mais extrovertida, uma Charlize Theron, por exemplo, que é bem mais extrovertida.
Eu acho interessante porque eu consigo ver algumas assim, semelhanças no humor físico também do Ryan Gosling, que é excelente. Assim, se você der alguma dúvida que ele é um ator de comédia incrível, você não viu Nice Guys, então. Mas...
Eu amo Nice Guys.
Nice Guys é incrível. Mas a verdade é que o Ryan Gosling sempre mesmo, porque todos eles têm o nariz torto. Brincadeira, gente. Quem dera todo mundo ter sucesso igual o Ryan Gosling faz com a mulherada. Mas enfim.
Não, antes fosse. O que eu queria só o senso de estilo e a cara dele mesmo.
Né?
Coleção de relógios também aceitaria. Agora, o Ryan Gosling é um ávido colecionador de Rolex, especialmente Rolex vintage, daqueles 50, 60 aí, Rolex que são geralmente menos tradicionalmente ligados à masculinidade, né? Rolex é de 33, 35 milímetros, para vocês terem contextualização. Esse aqui é um relógio de 42 milímetros, então imagina um relógio 9 milímetros menor que esse, é meio que quase só o vidro desse relógio aqui, e mesmo assim o cara passa aquele ar de galanzão da galera.
Sandra Bullock já fez alguma coisa com o Ryan Gosling? Não, né?
Enfim. Sandra Bullock e Ryan Gosling, fica a dúvida. Já fez com Keanu Reeves, que também é meio o mesmo cara sempre, apesar de ser maravilhoso.
Sim, Keanu Reeves é... Se existe alguém puro nesse mundo, é o Keanu Reeves.
Mas enfim, a gente entrou numa tangente aqui, voltamos para atuações.
Mas eu acho que a Sandra Bullock é isso, ela sabe fazer muito bem, basicamente, todos os papéis na qual ela é encaixada. Ela sabe fazer o papel da mocinha, mas ela tem capacidade para carregar um filme nas costas. Ela é uma excelente atriz dramática que sabe, né, que não cai naquela atuação brega, mas enfim, incrivelmente talentosa. E Assim, o Blindside eu não vi ainda, confesso que nem tenho muita vontade de ver, pela... porque me parece um filme extremamente brega de Oscar. Na verdade é essa.
Muito piegas.
Muito piegas.
O negócio que eu acho legal é que ela não tenta, assim, forçar a sua personalidade nos personagens dela. Meio que só acontece. Que, vou dar um exemplo de quem que eu acho que faz isso para contexto. Quem faz isso pra caramba, tipo assim, que você fala assim, nossa, mas é sempre a mesma coisa? Owen Wilson. Tem o wow, wow. É sempre a mesma coisa. E, assim, ele descobriu que isso funcionava com ele e ele continua fazendo isso por 40 anos ao longo da carreira dele. Nem sei se a carreira do Owen Wilson é tão longa assim. Mas, assim, a Sandra Bullock, ela não tem esse negócio físico, eu acho engraçado, tem esse negócio de personalidade. Igual a gente tava falando... do Ryan Gosling, eu lembrei também agora de uma atriz que poderia ter sido a minha candidata, mas não será, que também entra um pouquinho nesse estereótipo, que é a Rachel McAdams. Eu adoro a Rachel McAdams, e ela é acusada de fazer sempre a mesma personagem, mas é porque eu acho que ela faz o mesmo tipo de filme sempre. A Rachel McAdams, eu ainda acho que é injusto você falar isso, porque aí a galera meio que conflaciona as duas coisas. E a Sandra Bullock não, ela faz filmes bastante variados, mas você enxerga um paralelo claro entre a Sandra Bullock em Gravidade, Sandra Bullock em Missipatia, Sandra Bullock em Speed. É um negócio meio constante, que é meio Sandra Bullock. E, assim, outra atriz que eu acho que faz isso muito bem também é a Emma Stone. Eu acho que a Emma Stone faz isso super bem, falando mais uma vez, em Ryan Gosling. Ela tem aquela personagem que é meio Manic Pixie Chick, tipo, que aí, isso aí pra traduzir já era, né? Mas é aquela personagem meio... É a sua vizinha bonita, né? A Girl Next Door, lá dos americanos. Ela com um tom de mais humor escrachado. Sabe aquela menina que a vida inteira andou só com os meninos da escola? É o personagem que a Emma Stone faz. E eu acho que ela faz isso muito bem. Mas ela não fica reduzida por isso, né? Tanto que ela já ganhou Oscars, etc., com atuações extremamente memoráveis. Eu acho que a Sandra Bullock, ela também está nessa categoria de pessoas que tem uma personalidade tão expansiva e tão carismática que acaba que ela acidentalmente... faz uma infusão de partes da personalidade das personagens dela.
Sim, concordo plenamente. Mas qual é a sua atriz, Pedro Santana? Qual é a
atriz? Minha atriz, eu cogitei várias atrizes. Então, eu cogitei a Rebecca Ferguson, que eu adoro a Rebecca Ferguson. Eu cogitei a Kristen Stewart. Eu cogitei a Ana de Armas. Assim, a Ana de Armas, só escolhi ela porque, ela não é tão conhecida assim para ter essa questão de fator uau, né, do podcast. E dois, porque ela não tem uma filmografia tão extensa. Mas eu acho que Ana de Armas aqui fica a previsão. Vai ser uma atriz de carreira não só bastante longa e bem-sucedida, mas eu acho que ela vai ganhar ainda alguns Oscars, tá? Tenho essa impressão. Alguns Oscars. Assim, olha que eu falei isso da Alicia Vikander, eu estava correto. Então, também já eu pensei em escolher a Alicia Vikander também, para ser bem sincero. Mas... depois de passar por Rebecca Ferguson, de Armas, Alice Vikander, Nicole Kidman, fugiu muito disso nos últimos anos, então acabou que não funcionava. Charlize Theron, que também fugiu muito disso nos últimos anos, então não funcionava. Um exemplo que funciona perfeitamente, que é uma atriz que é, além de subestimada, é uma das maiores atrizes em questão de carisma e uma das maiores estrelas do cinema no século XXI. Estou falando aqui da Viúva Negra, Scarlett Johansson. A galera esquece que a Scarlett Johansson não faz somente a Scarlett Johansson, e ela tem essa sina que carregada, mas eu acho que isso acontece muito por conta dos últimos filmes dela, né, que foram vários filmes da Marvel em sequência, tem também vários papéis seguidos que ela fez de voice acting, né, de dublagem. Então ela fez também aquele filme novo do Wes Anderson, A Ilha dos Cachorros. Ela fez Her, né, ela é a voz da inteligência artificial da qual o Joaquin Phoenix se apaixona, tem um relacionamento e tal. Mas eu acho que a Scarlett Johansson, cara, ela tem essa característica de ser uma atriz com uma personalidade muito forte. Então, acaba que isso acidentalmente passa para as personagens dela. E eu acho que são duas coisas muito características da Scarlett Johansson. Ela é uma personagem muito... ela tem assim, uma vibrância sarcástica, se acha que eu posso colocar dessa maneira, que... ela parece que tá te zombando o tempo todo e você tá pedindo que ela faça isso mais, tá ligado? Porque exatamente que ela faz isso em Match Point, acho que ela faz em Jojo Rabbit, apesar de Jojo Rabbit ter uma ponta bem mais dramática. Quando eu penso na Scarlett Johansson, eu penso nisso, assim, aquela atriz que tá zombando de você, que tá desafiando Será que você é tão inteligente mesmo assim quanto você pensa que você é? Será que você tem esse humor tão refinado igual você acha que você tem? Será que você merece ter a minha companhia? Que é aquele negócio que ela faz também, por exemplo, em The Prestige, né, o filme do Christopher Nolan, que ela é um dos pares românticos lá do filme, e ela faz isso o tempo todo com os personagens do Hugh Jackman e Christian Bale. Inclusive, assistam, vocês nunca viram, The Prestige é o melhor filme do Christopher Nolan. O Grande Truque, eu dei nota 10 também, então essa aí, manda lá no arroba abaixo da crítica, se você discorda, assim, infelizmente você só está errado. Mas eu acho que a Scarlett Johansson, ela é muito marcada por esse... O It Factor. Sabe aquele programa, o X Factor? Que eles estão buscando algo a mais. Aquele... A Scarlett Johansson tem isso. Ela tem o X Factor da atuação. E por isso ela foi a minha escolha.
Interessante. Concordo plenamente. Acho que eu consigo entender... Consigo ter uma abstração de quem é a pessoa da Scarlett Johansson. Muitas vezes ela é essa mulher fatal e tem esse humor mais debochado. Acho que o Match Point... define bem isso. Eu acho que até o Rei Cícero dos Irmãos Coen define bem isso. O Hernan se fala, enfim, ela tem essa persona, mas eu acho que ao mesmo tempo ela consegue extrapolar os papéis muito bem. Jojo Rabbit e Marriage Story no mesmo ano, que o diga.
Marriage Story, cara, nossa, é um negócio realmente impressionante, né? E no Marriage Story você vê muito ainda da Scarlett Johansson, mas muito mesmo. Engraçado não ter vindo esse exemplo na minha cabeça, porque foi um dos meus filmes favoritos do ano passado também, né? Porque, cara, você fica na dúvida o quão Scarlett Johansson é ali, o quanto é a Greta Gerwig, o quanto é a Jennifer Jason Leigh, mas tem demais de Scarlett Johansson dentro daquele personagem dela de História do Casamento.
Sim.
A Nicole Barber.
Scarlett Johansson é uma excelente escolha, uma excelente atriz, e vai ganhar um Oscar ainda, não deve demorar muito.
Pra você, qual que é a melhor atuação de Scarlett Johansson?
Marriage Story, não tem nem dúvida.
É engraçado, né, ela ter duas nomeações do Oscar e as duas terem vindo no mesmo ano, né?
Ela só tem duas?
Foram só as duas, foi Jojo Rabbit e Marriage Story, mesmo ano.
Tava guardado isso, né? E na hora que duas já vez.
Fez o que ela fez, o popularmente conhecido como a John Williamsada da galera, que também foi consagrada pelo Roger Deakins, já deu algumas John Williamsadas, que é ser indicado no mesmo ano, duas vezes na mesma categoria e perder. O John Williams ganhava muitas vezes quando ele fez isso, o Roger Deakins perdeu, assim, 19 Oscars, assim. Então, faz parte, acontece com os melhores. Mas eu acho que é engraçado, porque isso acontece menos, essa questão, esse fato, com atrizes, eu acho, pelo menos é a minha impressão, porque como as atrizes elas já são muito typecast, né? Você tem uma frequência de atrizes sendo jogadas nos mesmos papéis, elas acabam tendo que usar as atuações diferentes para ter alguma aproveitar alguma coisa disso, né? Eu acho que uma atriz que faz isso demais também é a Naomi Watts. Naomi Watts, que inclusive é a única parte que eu gosto do Cidade dos Sonhos, né? Tem uma cena do Cidade dos Sonhos que eu acho que é a melhor cena de atuação que eu já vi, ponto. Que é uma cena da série. Que é a cena da... E olha que eu não gosto de Cidade dos Sonhos. Mas é uma cena da Naomi Watts que é tipo assim... Ela é bem no estilão da Leonardo DiCaprio do Era Uma Vez em Hollywood. Que ela faz uma atriz no filme e a atriz está fazendo uma cena.
Uhum.
Nossa, cara, é impressionante a cena que ela faz. É assim... Surreal. Eu fiquei verdadeiramente impactado. Então, eu acho que a Naomi Watts ela faz muito isso. E isso é frequente em atrizes, né? As atrizes que não conseguem fugir disso... acabam fazendo carreiras em cima de um papel só, né? Igual o caso da Angelina Jolie, né? Que teve aquela fase dela de 10 anos, mais ou menos, que ela só fazia filme de ação. Então, isso acontece com muitos atores também, obviamente, né? Jason Statham tá aí para provar isso. Mas eu acho que acaba que, nesses casos, eles fogem um pouquinho dessa característica que a gente está falando de ser um ator ou uma atriz que mostra sua personalidade e, além disso, traz algo a mais. Eu acho que nesses outros casos que eu citei aqui no final, tipo Angelina Jolie... Jason Statham, fica mais ainda difícil diferenciar o que é o ator, o que é o personagem, e aí já é menos interessante, na minha opinião. Ah, também juntando ao rol de bons atores e atrizes que são também bons diretores, gostaria de colocar, claro, Jodie Foster e Greta Gerwig, duas excelentes atrizes que também são excelentes diretoras. Eu acho que é até um tópico para se explorar num papo futuro, porque realmente é um negócio muito recorrente, desde o Ron Howard, Clint Eastwood, George Clooney, até a estreia mesmo do Jonah Hill como diretor foi boa. Então.
O Midnight é bom, eu não vi, não.
Eu gostei, achei legal, achei um belo primeiro esforço aí pelo Jonah Hill, que inclusive também é um bom ator que a galera não valoriza. Mas mais alguma consideração final aqui sobre esse fogo contra fogo, Dr. Lucas?
Bom, eu acho que a gente explorou bem a carreira desses, enfim, a carreira não, mas as habilidades dos atores que a gente trouxe hoje, que as pessoas comentem. Atores e atrizes que a gente vai ficar assim, putz, a gente podia ter falado dessa pessoa, comentem suas opiniões aqui embaixo, mas acho que é isso, acho que a gente não tem que tomar cuidado para não confundir pessoas que sabem trazer partes dela para os papéis de atores ruins, com atores ruins.
Eu acho que uma marca legal, só para despedir da galera, que a gente estava conversando também em off, é que essas pessoas, esses atores e atrizes que conseguem trazer a sua marca, eles têm marcas registradas, né? Você tem lá a cara de espirro do Robert De Niro, você tem lá o Al Pacino gritando o tempo todo, você tem o Jack Nicholson sendo absolutamente maluco. Então, essas questões ficam muito marcadas, né? Você acha que a Jennifer Lawrence é assim?
O que eu já vi dela no Trapaça, que também é do David O. Russell, né?
Trapaça, é verdade.
O que eu vi nela, no American Hustle, no Silver Linings Playbook, no X-Men, no Passengers, eu acho que, assim, ela tem uma certa pegada de Jennifer Lawrence, até pela personalidade dela ser muito latente, ela ser mais famosa por ser uma celebridade mais, né, assim, mais...
acessível, mais real?
Mais real, exatamente, mais pé no chão, digamos assim. Eu acho que isso, em algumas formas, vem para os personagens, sim. Só que eu não vejo tanta similaridade nos personagens dela quanto eu vejo em outras atrizes, outros atores.
Interessante. Eu estou pensando aqui também que a gente está com uma leva de atores e atrizes jovens boa, né? Que eu estava pensando aqui agora... Veio na minha cabeça que agora a gente tem...
Eu poderia trazer a Saoirse Ronan, porque ela tem...
Pois é, veio na minha cabeça.
Ela tem certos Saoirse Ronan-ismos, assim. Dá pra ver isso gritante no Hotel Budapeste, principalmente no... Se você pegar a Greta Gerwig dirigindo ela nos dois filmes que ela fez, eu acho que dá pra ver um pouco da Jo March na Lady Bird e um pouco da Lady Bird na Jo March. Mas
na Christine, você diz?
Na Christine, exatamente. Eu acho que, assim, eu já pensei nisso, que talvez seja um hot take, mas eu acho que a Saoirse Ronan vai ser a nossa próxima Meryl Streep.
Eu acho que... Não, aposta ruim não, mas tá uma leva boa, viu? Eu acho que a diferença da Meryl Streep para essas atrizes de hoje, é que eu acho que a Meryl Streep, ela tá muito assim, é um negócio meio bizarro. Tipo, você não tem duas Meryl Streep, você não tem, por exemplo, tem um revezamento, um ano é Meryl Streep, um ano... não, essa é a Meryl Streep. Assim, a Meryl Streep é a Meryl Streep, sabe, é um negócio meio gritante, mesmo com as atrizes, tipo, que eu adoro, Helen Mirren, Judi Dench, você tem atrizes que são instituições em si mesmas, né? Mas aí elas estão mais para, tipo, os pares delas não são o Daniel Day-Lewis, tá ligado? Os pares delas são o Ian McKellen, o Patrick Stewart. São atores que estão há 60 anos atuando muito bem. Então, eu acho que a Meryl Streep, ela se diferencia por isso, porque, igual, eu acredito que atrizes que eu enxergo tanto potencial quanto a Saoirse Ronan, Florence Pugh,
também
acho super. Alicia Vikander, acho super. Então, acho que a gente está numa leva mais competitiva do que a Meryl Streep. Mas eu não acho um hot take, não. Eu acho um take só. O da Saoirse Ronan.
Fazendo um outro paralelo com o contemporâneo da Saoirse Ronan e, mais ou menos, parceiro dela por causa da Greta Gerwig, na verdade.
Timothée Chalamet?
Eu acho que ele vai ser nosso próximo Leonardo DiCaprio, sim.
Isso eu acho super.
Ele começou como um cara meio galãzinho assim da juventude. Começou não, ainda é, na verdade. Ele ainda tá novo, ele ainda tá na época dele, Leonardo DiCaprio, Titanic.
O Timothée Chalamet deve ter a nossa idade.
Deve ter 24.
O velho é mais novo que a gente.
Eu acho que ele tem 22, acho que ele tem a minha idade.
Ele tem 24, então ele tá entre nós dois.
É, entre nós dois, exatamente. Tá na média.
Tá na média.
É... Tem 24, cheguei, fosse um pouco mais novo. Mas... É...
Ele tem cara de novo, né? Diferentemente de mim, tem cara de surrado pela vida.
É a barba. É que você tem barba e o Charlemagne não tem barba.
Eu já mostrei isso pro pessoal antes. Tem vídeo meu sem barba, que eu pareço só aqueles pais de família que tem duas famílias diferentes, em estados diferentes. Eu tenho a mesma minivan dos dois estados, que é uma referência a Billions, pra quem não sabe. Mas... É, eu não acho que não é a barba, não. É só a cara, meio cheia de expressões de rugas. É difícil.
Você é muito teatral, então a culpa é sua. Você tem
eu sou muito Al Pacino aí. Muito Nicolas Cageano.
É, mas o Chalamet é isso. Ele é um Leonardo DiCaprio in the making, porque ele tá na época dele mais de galã, mas tá fazendo papéis interessantes, como o Leonardo DiCaprio fez em Gilbert Grape, fez em Diário de um Adolescente. Até no Titanic ele estava bem, a galera. Eu vejo gente falando mal dele, ele estava bem no Titanic, tem nada de errado com ele no Titanic. Mas o Chalamet vai ser um cara com uma carreira muito duradoura, eu acredito, e vai ganhar um Oscar aí. Não sei se vai ser agora, acho que não vai ser para agora não, mas como DiCaprio eventualmente ganha aí.
O Chalamet eu já acho que tem menos pares, que eu acho que a gente tem mais atrizes jovens, talentosas do que atores. Eu vi na cabeça só de cara mesmo o Lucas Hedges.
Foi o meu que veio na minha cabeça também agora.
Porque eu penso nos logo um pouco mais velhos, né? De 30 e poucos anos, tipo um Armie Hammer da vida.
O Timothée Chalamet tá meio que nadando de braçada aí.
Ah, super.
Porque nessa faixa etária de pessoas.
Eu tô sentindo que eu explodi sua cabeça.
Mas eu penso assim, que eu tô tentando pensar em alguma competição aqui, mas ele vai pegar uma porrada de papel, porque ele. Entrega, ele já tem uma persona muito reconhecida pelo público, ele já é um cara que tem a fama dele já de galã, então ele atrai um público, ele tem a fama de boa ator, então ele atrai o pessoal que sabe que ele vai entregar algo interessante, tá trabalhando com uma porrada de gente foda, tá trabalhando com o Greta Gerwig, já trabalhou com o Luca, como é que é? Guadagnino?
Guadagnino.
É, o cara trabalha com o Villeneuve, então assim...
Tô te falando. Porque tem dois campos que são próximos do Chalamet, mas ele tá meio isolado. Mesmo assim, que tem o campo tipo Noah Centineo, novo galãzinho de comédias românticas, né? Que talvez ainda possa fazer uma virada de carreira aí. Joseph Gordon-Levitt começou assim, Matthew McConaughey começou assim, é comum. E aí você tem a galera mais nova que o Timothée Chalamet, tipo o Jacob Tremblay, que é um puta fenômeno, o Jaden Martell, os meninos do It em geral, né? Tipo.
Sim, exato.
Os meninos do It e do Stranger Things, né? São as duas categorias de atores mirins.
Esse cara nasceu com a bunda virada pra lua mesmo, porque ele vai pegar praticamente todos os papéis, assim, eu consigo ver ele pegando, na verdade, todos os papéis dessa faixa etária, pela carreira já muito bacana que ele tem, mesmo sendo um novato. Encaixa, assim, a faixa etária, ele vai pegar essa faixa etária toda, ele vai meio que disputar com o Lucas Hedges ali.
É porque os de baixo dele estão fodidos, né? Tem lá, igual imagina atrizes, tem lá Sofia Lillis, tem Billy Bobby Brown, aí tem a Anya Taylor-Joy, aí tem a...
Quantos Ansel Elgort tem?
Quem tem, perdão?
O Ansel Elgort.
Ansel Elgort é uma boa chamada. É uma boa chamada, mas eu acho que ele é um pouquinho mais velho.
Ele deve ser um pouquinho mais velho, mas eu também não acho que ele é tão bom ator quanto o Chalamet, não.
26, né? Ele não é tão bom ator. Quanto o Chalamet, né? Porque eu amo Baby Driver, então, ó, pelo amor de Deus. Não, esse é um ator um pouquinho mais velho. Mas é igual a Shailene Woodley. Eu acho que eles são atores que têm ali um espaço mais específico.
Mais ator de poucos famosos, assim, não é possível. O Chalamet tá muito sortudo.
Não, porque mulheres têm muitas, mano. Né? Anya Taylor-Joy, a Arya Stark, como é que é o nome da Arya Stark? Maisie Williams, a própria Sophie Turner.
Tem a Hayley Lulu, a outra menina do Fragmentado também. Tem a Hayley Steinfeld, que é muito talentosa também.
Hayley Steinfeld, Catherine Langford.
Uma geração de atrizes, já estamos tendo uma geração de atrizes muito forte.
Isso me impressiona muito, porque de atores, tem a galera do It, né? Tem lá o Jack Dylan Grazer, o Finn Wolfhard e tal. Aí tem o Timothée Chalamet e o Lucas Hedges. E o Ansel Elgort, talvez. Aí depois já tem outro perfil, que é tipo... Dan Stevens, Armie Hammer, galera tipo 30 e poucos, que é o papel de Joseph Gordon-Levitt, Ryan Gosling de 10 anos atrás.
Exato.
E ele tá num vácuo de poder ali perfeito, mano.
Né, o Chalamet tem que acender a vela para os pais dele todo dia. E foi feito na hora certa, ele foi cronometrado.
Não, total, velho, total. Ele é muito bom, velho, ele é muito bom.
Você pode pegar só o último frame, não o último frame, mas o último take, perdão, do Call Me By Your Name e falar assim, esse moleque vai longe, acabou. Não é isso, assim, a prova morta de que ele tem uma carreira incrível pela frente é isso.
Mas acho que, ó, atores também, os atores todos talvez seja um fenômeno interessante, que eu acho que todos os atores, logo acima dessa faixa etária, viraram super-heróis. Então, tipo, um Zachary Levi da vida.
Tem Tom Holland também, que, de novo, não é...
Tem Tom Holland.
A mesma faixa etária, não é tão, assim, não é tão bom quanto o Chalamet.
Mas, então, mas o Tom Holland eu não acho que tá nessa categoria. Eu acho que o Tom Holland tá na categoria do Young Adult, lá, do Logan Lerman. Dessa galera, sabe? O que o cara fez? Percy Jackson?
Logan Lerman, ele mesmo.
Logan Lerman fez Percy Jackson também?
Isso. É, mas, tipo assim, você diz categoria no caso porque eles não estão ocupando um espaço em questão de atuação no pódio, digamos assim, tão forte quanto o Chalamet.
É, porque, igual, como é o nome do cara do... É Dylan O'Brien que fez o Maze Runner?
Dylan O'Brien. Tem esse cara também, mas ele é meio... Nossa, chava a pena.
Mas são todos esses, assim, tipo, Dylan O'Brien, Logan Lerman, são esses atores, Noah Centineo, são os novos galãs de geração, filmes de young adults, comédias, filmes de ação. Aí você tem os atores mais novos, né, tipo Finn Wolfhard e tal. E esse tem, tipo, na categoria atores promissores dramáticos. Você tem o Jacob Tremblay, que tem 4 anos de idade, e o Timothée Chalamet e o Lucas Hedges, tá ligado?
É verdade.
Então deixem nos comentários aqui, que explodiu a cabeça do Lucas, mas contem pra gente, excelentes atores aí de 20 e poucos anos, estão aparecendo porque são atrizes, a gente vê, tá nadando de braçada, especialmente fica o destaque.
Eu não poderia deixar de falar da atuação que talvez mais tenha me impressionado, a ponto de eu acabar o filme e dar uma gulgada para ver se eu achava, se tipo assim, eu achava o background da menina e a menina...
Você vai falar da Florence Pugh?
Não, é nem isso. Ótimo da Florence Pugh, eu acho que ela vai longe demais, já tá, na verdade, já tem uma carreira brilhante. Midsommar foi uma das melhores performances de longe, assim, do ano passado. E ela foi brilhante em Midsommar e Little Women. Então, 2019 foi o ano que, pra marcar a história dela, sempre mostrou o tanto que ela é foda, mas não é da Florence Pugh. Você falou do Jacob Tremblay, que tem 4 anos de idade, essa menina deve ter, tipo isso, 6. E essa menina, eu não sei se você viu o Project Florida. Florida Project.
Vi sim. Ah, eu sei quem é essa menina, sim. Qual que é o nome dela?
A Brooklyn Prince. Ela talvez seja uma das performances...
Assim, será que a mãe dela nunca tinha atuado? A mãe dela no Florida Project? O primeiro filme dela.
Sim, sim. E foi justamente por isso que me impressionou tanto. Porque eu amei o Florida Project, na verdade. Foi de longe pra mim. Top 3, talvez, assim, filmes.
Olha só, isso é uma discussão que a gente pode ter, que eu não gosto de Florida Project.
Não gosto de Florida Project? Eu adoro Florida Project. Eu amei Florida Project. O Sean Baker, pelo...
É o tipo de filme que eu escrevi lá, que eu já falei pra você em algum episódio passado, que eu acho que tem a edição descompassada.
Entendi. Eu adoro Florida Project e o Sean Baker, eu posso estar confundindo sobre o nome, mas... ele é um... Pelo que eu conheço eu conheço pouco da filmografia dele, mas só de conhecer o Florida Project já me faz ter...
ele é o mesmo do Tangerine?
Tangerine, exatamente. É isso que eu ia falar. Ele tem, parece que essa pegada meio de guerrilha, porque o Tangerine foi filmado no iPhone.
Uhum.
É um filme, assim, é que tem...
Antes do Soderbergh fazer isso.
Antes do Soderbergh fazer isso. Ele tem e assim, as pessoas podem falar, mas tal filme, eu também vi um short movie de tal cara que filmou no iPhone e tal, mas ele fez um longa, que foi muito bem quisto pela crítica e meio que catapultou ele com um filme filmado no iPhone. Então, tipo assim, pelo fato de ser um filme mais cruzão, assim, que não tem muitas firulas, no caso do Florida Project, que eu tô falando, eu sabia que a menina, no caso a atriz, tinha sido basicamente encontrada no Instagram para viver essa personagem. E ela fala daquele jeito mesmo, assim. Então não é exatamente o personagem dela, mas ela fala de um jeito, assim, similar e parecia bastante o que o Scorsese faz de pegar atores que encaixam muito bem no papel tipo, pegar um italo-americano que é justamente o que ele precisa e fazer o cast dele no como tal mafioso. Assim.
É igual o menininho que faz o Forrest Gump, que o sotaque do Tom Hanks é imitando o sotaque do menino e não ao contrário.
Não sabia disso.
Ah, ele tava falando assim num talk show que ele falou que quando ele foi conversar com o menino, que eles queriam que ele ensinasse o menino a falar igual o Tom Hanks. Aí ele viu o menino falando e falou assim, não, mano, o Forrest Gump tem que falar igual o Forrest Gump pequeno, caralho. Aí o Tom Hanks falou, imitou. Tom Hanks é muito foda, velho.
Tom Hanks. Tom Hanks é foda mesmo. É, outro cara que, se não for uma pessoa pura, de fato, como Kenny Reeves, eu vou ficar muito decepcionado. Porém, essa menina, a Brooklyn Prince, eu tipo assim, pelo fato de eu saber que eu quase certeza que é Sean Baker, mas Sean Baker tanto fez esse casting da mãe dela no filme, quanto pegou outras pessoas que realmente moram naquele tipo de complexo, que são a realidade na Flórida de fato, ele pegou pessoas que realmente viviam, né, nesse tipo de vida. Eu achei que ele tinha pego essa menina, tipo assim, da rua, basicamente, e trouxe ela, mas não, ela era uma atriz. Isso é o concomitante, uma menina, sei lá, 6, 7 anos foi. Ela conseguiu me convencer que ela era a personagem do filme. Porque teve momentos em que parecia, assim, é igual o Henry Thomas no ET. Se você ver o teste dele pro papel, que termina basicamente com o Spielberg falando parabéns, garoto, o papel é seu, porque não tem competição. É isso, tipo assim, é tão natural que parece que existe uma maturidade emocional de um adulto, que muitas vezes nem um adulto tem, mas menina de 6, 7 anos, então eu acho que essa menina...
E não é como se fosse o caso, por exemplo, de uma Maya Hawke da vida, que é filha da Uma Thurman com Ethan Hawke, tá ligado? A Brooklyn precisa de uma menina aleatoriamente que gosta de atuar, tá ligado?
Exato, então eu acho que sim.
Não que a Maya Hawke seja ruim, eu adoro a Maya Hawke, acho que ela foi o destaque da terceira temporada de Stranger Things, mas... Você ser filho da Uma Thurman do Ethan Hawke?
Mas eu acho que se, assim, se os pais dessa menina derem a boa força, se ela tiver um ambiente para não crescer problemático com vários atores aí que infelizmente sofreram nas mãos de seus tutores, pais, etc., ela assim, tem pano pra manga aí, viu?
Quem aconteceu isso comigo quando eu tava vendo Itaú Coisa? Olha só, isso é uma lei mesmo, porque depois que você me falou isso, eu fiquei intrigado, porque isso parece ser uma lei, porque são todos os filmes em que o título inicial é inglês, tem o subtítulo, deve ser uma lei. Tem lá desde a bateria, Taxi Driver, motorista de táxi, mas enfim, quando eu tava vendo It, a coisa, a Sophia Lillis me gerou esse impacto, que é a que faz a Bev. Mano, ela é muito boa atriz. Eu fiquei assim, estupefato, para usar uma palavra narcisística, porque eu achei ela realmente muito boa, cara. E assim, também pesquisei quais projetos que ela estava envolvida e tal. E eu acho muito legal que ela é tanto a versão mais nova da Jessica Chastain, quanto ela é a versão mais nova da Amy Adams, né? Objects. Aí você vê que a menina é boa de serviço. Que ela faz a versão mais nova. Acho que tá sendo Amy Adams e consegue, né, passar uma convincência muito boa em relação a essas duas atrizes. Mas será que a Saoirse Ronan originalmente é ruiva? Porque eu vou começar a lançar uma teoria agora na minha cabeça, que na verdade atrizes ruivas têm potencial melhor do que as demais, né? Porque você tem ali Amy Adams, Jessica Chastain, Bryce Dallas Howard, você tem a Sophia Lillis, que também é ruiva. Fica aí a teoria.
Não, eu acho que eu vou refutar essa sua teoria aí, porque a Saoirse Ronan é loura, original.
Não foi dessa vez. Mas outro filme que eu vejo, que a galera fala pouco da Saoirse Ronan, que eu acho muito bom, é o Brooklyn.
Eu escutei falar muito bem do Brooklyn.
Gosto bastante. Tem a atuação do Emory Cohen. Ah, o Emory Cohen é um bom ator, jovem.
Emory Cohen?
E tem o Donald Gleeson também, mas o Donald Gleeson já tá naquele status de 30 e poucos anos. O Adam Driver está no status de 30 e poucos anos. Adoro Adam Driver, mano.
O Adam Driver, eu virei fanboy dele depois do ano passado. Porque assim, eu já sabia que ele era um ator competente e tal. Só que eu não tinha parado para analisar o quão bom ele era, na verdade.
Aí Marriage Story é bizarro, né?
Mas Marriage Story é, assim, Tem uma cena que eu... Obviamente, tem várias cenas incríveis. Ele consegue... O Adam Driver, ele consegue... ter todos nós. Ele consegue ter uma performance de comédia, assim, muito boa. Muito, muito, muito boa nos momentos mais tragicômicos do filme. Mas, de novo, ele faz muito com pequenos detalhes. Aquela... Eu não sei se foi, de fato, algo... um insight muito grande do Bomba, mas na cena da discussão que, né, teve alguns hot takes estúpidos do tipo, ah, como assim essa gritaria? A pessoa não vê o contexto da cena. É, no momento em que ele...
É, que ele tá puto. Ah, se fosse ficar tudo bem com o nosso filho...
Exatamente. Quando ele fala isso, ele dá um leve pausa dramática, assim, é o time perfeito. Porque naquele momento, naquela pontuação ali, é a cereja no bolo, mostrando que aquilo ali, ele basicamente engasga a palavra antes de cuspir ela, porque ele sabe que aquilo ali não é o que ele quer dizer, e ele sabe que aquilo ali vai machucar ele mais que vai machucar ela. Mas a raiva dele no momento é tão grande que ele diz isso mesmo assim. Isso é tão real de brigas, às vezes, você tem com as pessoas, quando você tá com a cabeça muito quente, que ele fala isso e logo em seguida ele cai de joelhos e ela vai confortar ele, porque ela sabe que, tipo assim... assim, por mais que eu tenha adorado a performance do Joaquin Phoenix e tal, fiquei feliz de realmente ser agraciado com o Oscar, eu fiquei muito dividido, viu?
Eu tava torcendo pra Marriage Story nos dois casos. A cena da Scarlett Johansson que eu mais gosto, que eu até fiz um vídeo sobre, que é a cena que eu mais gosto de Marriage Story, é a cena que a Nicole, é uma das últimas cenas do filme, na real, que eu acho o contexto dela fantástico. Tem a Nicole tá conversando com a Laura Dern, né, que faz a advogada dela, e a Laura Dern fala assim, ah, não, consegui a guarda 55-45. Mas não é isso que eu queria 50-50. Ela, ah, não, mas eu pensei nele falando isso pros amigos, que ele conseguiu 50-50 e eu não consegui dormir com essa. Aí, ela, que saco. Aí passa, tipo, 20 minutos, aí tem a cena que eles estão, depois da festa da Halloween, depois que o Adam Driver já aceitou que a Nicole tem um novo namorado, etc e tal, que eles não tem mais relacionamento juntos, mas que eles podem continuar aí sendo os pais do Henry e tal.
Sim.
Aí é que a Scarlett Johansson, a Nicole, vira, ah, mas você não quer ficar com o Henry hoje? Não, ele tá muito cansado, já a gente vai sair pra jantar ainda e tal. Ele, ah, mas essa noite é sua. Que eu falei, caralho, agora tá 50-50. Ela forçou o 50-50. Ficou muito foda.
Sim. E isso é método do Noah Baumbach, né, que escreveu isso.
Cara, nunca vi isso, um casal tão talentoso, né? Tá doido. É. Noah Baumbach e Greta Gerwig.
É a definição de power couple, eles.
Tá doido, os caras estavam melhor filme e melhor roteiro, os dois filmes, no mesmo ano. Eu fiquei tipo, caralho.
Né.
Galera é braba mesmo, viu? Galera é braba. Eu tenho que ver o filme, inclusive, que ele escreveu e a Greta Gerwig é a principal, que é o Francis Ha, você já viu?
Não, que eu tenho que ver também, tá alto na minha lista ali.
Eu sei que ele é meio preto e branco, meio experimental, eu fico com preguiça dele na época por causa disso.
Parece ser, eu ouvi falar muito bem, na verdade, e não parece um filme cansativo, até pela duração dele, tem tipo quase, acho que um pouco menos de meia hora, ou de uma hora e meia.
Um pouco menos de meia hora, eu ia ficar surpreso.
Não,
acho que o Greta Gerwig escreveu ele também, mas eu não tenho certeza.
Mas eles fizeram Mr. America juntos também, que é um outro estilão do Noah Baumbach, assim, só que eu acho que ela não escreveu, só atuou.
Eu acho que eu nem ouvi falar desse filme.
Eu tava dando uma pesquisada mais a fundo na filmografia do Noah Baumbach, porque
escreveu com ele também, Mr. America, Noah Baumbach, Greta Gerwig.
Eu gostei tanto do Marriage Story, que eu falei assim, eu tenho que ver mais coisas do Noah Baumbach. E assim, tem o Mistress America que ele fez com ela, tem o Frances Ha, 2013, que acho que foi mais ou menos quando começou o relacionamento deles. Teve Greenberg, que é o com o Ben Stiller, que ela faz o papel também.
Myra Witts não tem a Greta, né?
Myra Witts não tem. É porque ela tava focada no Lady Bird, né?
Que casalzão da porra.
Você tem um filho, Harold.
Eles têm um filho?
Tiveram um filho. É engraçado, tem uma entrevista do James Corden.
Esse aí, igual a Maya Hawke, tem tudo pra ser o top 10 melhores escritores de todos os tempos, mas A Brooklyn Prince é tipo do nada, velho. É só talento puro.
É só talento puro e inalterado.
O próprio Jacob Tremblay, né? É muito isso.
Jacob Tremblay é muito bom também.
Agora eu fiquei com dúvida para pesquisar quantos anos o Jacob Tremblay tem. Você deve ter, tipo assim, 13.
Ah, ele deve ter, tipo, 12 anos de idade.
Então, ele tem 14.
14 anos já?
É.
Ah, merda.
Ele, tá... é, ele vai fazer 14. Ele tá de 5 de outubro de 2006.
Cacete.
Mas o Jacob Tremblay eu acho engraçado é que ele já tem 3 ou 4 filmes que eu lembro dele muito bem. Tem ele no... é, no Room, né? Tem ele no Extraordinário, que eu gosto muito de Extraordinário. Assim, eu acho
isso,
emocionantíssimo. É, Doutor Sono também, eu acho ele bom, o Doutor Sono. Então, o Jacob Tremblay tem já 3 bons papéis.
É verdade, o Jacob Tremblay no Doutor Sono. Agora que eu lembrei que ele tá no Doutor Sono. Ele tá muito bem no Doutor Sono.
Tá.
O Extraordinário, ele tá muito bem também. O Room eu não vi ainda.
Apesar do Extraordinário, a maquiagem ajuda muito, né? Mas, pô...
é. O Extraordinário, apesar de eu não achar ele extraordinário, eu não tenho nada contra o filme, no sentido que eu não gosto de fato, só não acho tanta coisa.
O Extraordinário, eu chorei numa hora não muito óbvia. Eu chorei numa hora, tipo assim, não era pra ser, tipo, nossa, uma discussão e tal. Foi eu não lembro qual que era a fala agora, mas era uma fala boba que a Julia Roberts tem. Que fala assim, ah, não, que o Jacob me responde, tipo assim, com algum defeito, ah, não, tá tudo bem. Ela foi, tipo assim... não vou chorar, tipo assim. E aí eu chorei por ela, no caso. A gente não se aguenta, Lucas, tá vendo? Eu tava pra acabar o negócio, a gente tava em comentários finais, a gente teve toda uma tangente de 45 minutos sobre atores e atrizes jovens de grande potencial. Vejam todos os filmes da Florence Pugh, inclusive filmes Fighting With My Family. Mas então isso aí, meus queridos web espectadores, ouvintes, cinéfilos e, claro, hot takeistas de plantão. Eu sou o Pedro Santana, esse é o Lucas Ribeiro e nos vemos no próximo Sétimo Sentido.
Até mais.